Olá pessoal, tudo bem? Hugo Ribeiro aqui, primeiro passando aí para desejar um feliz ano novo para todo mundo. Um ano de muita segurança, inteligência, principalmente um ano que a gente possa evoluir nas questões de segurança, que a gente possa trazer novas ideias, oxigenar aquilo que vem sendo feito aí há muitos e muitos anos, sem base científica. Com base apenas naquilo que a única justificativa de que é assim, sempre foi assim, a síndrome de Gabriela, não precisa mudar, deu certo até aqui. E passando aí também para me colocar aí, colocar a segurança diferente à disposição de todos vocês, no que a gente puder ajudar, desejar muita sorte, muita felicidade, saúde principalmente. Para vocês e para as famílias de vocês, agradecer pelo ano passado, um ano muito importante aí para mim profissionalmente, também para a segurança diferente. A gente conseguiu atingir coisas que a gente nem imaginava, consegui visitar países que eu não tinha visitado ainda, escrever artigos, teve o nosso livro. Bastante coisa no trabalho também, equipe muito grande, posição mais elevada, muitas plantas para cuidar aí, então um ano de vários desafios, um ano que o podcast também cresceu bastante. Esse ano pretendo estar mais ativo, tanto aqui quanto no canal do YouTube, então vamos retomar algumas coisas, pretendo também trabalhar algumas coisas escritas. Mas, sem mais delongas, vamos retomar. Então, a primeira medida aqui é retomar a nossa série sobre os mitos da segurança. Hoje, para falar sobre o sexto mito, né? Um mito aí que é bem complicado, por isso talvez eu tenha demorado tanto aí para gravar. Lógico que teve outras coisas, outras prioridades, mas esse sexto mito é um mito que muitos de vocês vão se identificar, que ele fala que segurança e segurança patrimonial são duas coisas diferentes, né? Então, esse é o título aí que o episódio vai levar. Segurança ocupacional e segurança patrimonial são coisas diferentes. Será? Em português, a gente tem a gente não conseguiu definir, né, palavras diferentes para esses dois tipos de segurança, né? Se a gente pensar em inglês, a palavra safety seria mais aqui a nossa segurança ocupacional, e a palavra security, seria mais a segurança patrimonial. Então, eles têm essa facilidade de conseguir separar bem as coisas, até mesmo graficamente, né, da grafia, né? Então, isso facilita para eles. Quando fala security, todo mundo sabe que está falando de patrimonial. Quando fala safety, todo mundo sabe que está falando de ocupacional. Nós aqui, nós temos essa dificuldade. Então, eu por muito tempo trabalhei respondendo pelas duas áreas, tanto patrimonial quanto ocupacional. E aí tinha algumas convergências e algumas dificuldades aí de entrosamento entre as áreas, alguns conflitos. Trabalhei um bom tempo também separado, né, com a patrimonial respondendo para uma outra área e a ocupacional respondendo para mim. E confesso que não tenho uma opinião formada sobre o que é melhor. Por curiosidade, né, eu escrevi um artigo que foi publicado no ESHEL, que é uma conferência europeia sobre temas de segurança e resiliência. O ESHEL 2021, se vocês buscarem aí, tem um artigo meu lá que foi publicado, um artigo científico, verificado por pares, seguiu tudo aí direitinho. É um paper, né, como a gente gosta de chamar. Eu escrevi com o Anurag Shukla, que é um norueguês, e ele foi meu parceiro. Ele era, ainda é, diretor global de security, numa empresa norueguesa de TI, tecnologia da informação, e também a nossa parceirona, a professora lá do Instituto norueguês lá da faculdade, mestre, doutora, né, em segurança também patrimonial, a Rihanna Steen, grande escritora, tem muitos papers publicados aí. Ela deu uma entrevista lá no meu canal também, no Segurança Diferente lá no YouTube, então recomendo. E nesse paper a gente discutiu bastante esse tema aqui, que é o sexto mito, né? Então, por exemplo, as definições mais clássicas que a gente tem para a segurança patrimonial são que elas são geradas por ameaças externas, né? Então, a gente pensa em segurança patrimonial, a gente pensa em ameaça externa. E quando a gente pensa em segurança ocupacional, a gente pensa em ameaças mais internas, né? Então, pensa na segurança dos trabalhadores com foco em ameaças internas à corporação. Mas a gente tem uma grande área cinza aí, uma grande área que não é muito clara a definição, que, por exemplo, a gente pode ter ações de ameaças externas que possam gerar riscos ocupacionais, né? Então, por exemplo, se a gente pensar em suicídios, a gente não fica claro em que área enquadraria. Se a gente pensar em sequestro, invasão, a gente pode iniciar com uma ameaça externa e aí ser um risco de patrimonial e culminar com um risco interno aí, com ameaças internas, e aí evoluir para um risco ocupacional, né? Então, toda vez que a gente pensar nessas duas seguranças e se elas são coisas diferentes, a gente tem que considerar de onde vem a ameaça, né? Que riscos elas podem gerar, que controles a gente vai implementar. Por exemplo, nesse paper que a gente escreveu, que chama Segurança em Português, Segurança Ocupacional e Segurança Patrimonial, uma comparação cruzada das profissões, né? Então, por exemplo, conflitos que a gente identificou lá, porta de emergência, né? Então, a segurança ocupacional não quer nunca que a porta de emergência seja lacrada, ou seja, impedida de ser aberta tanto por dentro, né? Principalmente por dentro, né? Para as pessoas possam se evadir durante um evento aí, um acidente ou um evento maior, enquanto que a segurança patrimonial, ela não quer que nada seja aberto para evitar que as pessoas adentrem, possam cometer crimes, roubar, né, e gerar qualquer tipo de problema aí. Então, esse é um problema que a gente encontra bastante aí nesses limites aí do que é o quê, né? Então, se a gente pensar que a gente vai gerir as duas áreas separadamente, a gente vai encontrar problemas como esses, né? Então, a gente vai encontrar dificuldades que para uma área é uma facilidade, é um ganho manter do jeito que a área defende, versus para outra área ser algo que crie complicações. E o oposto também, se a gente seguir para atender a patrimonial exclusivamente, pode gerar riscos ocupacionais, né? E vice-versa. Então, isso é algo que a gente precisa, de alguma maneira, contornar quando a gente gere as áreas separadamente. Uma outra coisa que apareceu bastante durante a escrita aí desse paper foi a questão de profissionalização, né? Então, a gente no exterior tem bastante, eu encontrei isso bastante na Noruega. Tudo que a gente tem aqui, cargos que a gente tem aqui, escola, níveis hierárquicos, a gente tem para segurança patrimonial em um país aí, principalmente do leste europeu. Eles são muito desenvolvidos, em Israel também. Eu tenho a felicidade de trabalhar para uma empresa israelense, então conheço bastante essa parte. E eles têm, por exemplo, graduação em segurança patrimonial, pós-graduação, especializações, coisas que aqui no Brasil a gente não tem, né? Talvez por isso também um outro find, um outro achado que a gente teve na durante a escrita do paper, é que todas as vezes que a gente viu as áreas serem geridas combinadamente, ou seja, as duas áreas respondendo para a mesma pessoa, nunca a pessoa que liderou as duas áreas em conjunto veio do background aí de segurança patrimonial. Talvez porque no Brasil a gente não tem essa cultura de educação aí, de escolaridade alta para os times aí de segurança patrimonial. E também, talvez, né, um outro find, é que lógico a gente escreveu o paper com pessoas de diversas nacionalidades. Eu falei aqui do Anurag, ele tem um background indiano, né? Então a gente combinou aí Noruega, Brasil e Índia para escrever esse paper, e aí as culturas são muito diferentes. Então a gente não pode tirar uma conclusão baseada só no que acontece aqui no Brasil. Mas é bem comum aqui no Brasil que a área de patrimonial seja uma empresa terceira que preste o serviço. Então, talvez por isso a gente não encontra muitas pessoas de patrimonial liderando as áreas, quando a gente pensa aí em áreas sendo geridas pela mesma pessoa. Então, isso foi uma coisa que a gente encontrou. Há bastante diferença de escolaridade nas duas funções, e também todas as vezes que a gente pegou líderes das áreas combinadas, o líder veio ou da segurança ocupacional ou até mesmo do RH. Então, não é raro, a gente encontrou em outros países também, a gente entrevistou pessoas de 20 países, a gente encontrou em muitas ocasiões a área respondendo para os recursos humanos, né? Que é algo também que a gente não conseguiu uma explicação, né? Também não era foco, mas foi algo que a gente viu bastante aí se repetindo. Então, essas são alguns achados aí das áreas combinadas, algumas dificuldades e algumas facilidades aí, alguns pontos positivos de se gerir as áreas combinadamente, né? E aqui, para não alongar muito o episódio, né, vamos chegando aqui a uma questão conclusiva aqui, é que a gente não precisa ter, na minha opinião, lógico, um veredito claro para isso. Acho que as empresas podem verificar as suas particularidades, observar suas potencialidades, né, principalmente de recursos humanos. Como que faz mais sentido gerir as áreas, né? Eu já encontrei empresas em que o gerente de meio ambiente cuidava da parte de patrimonial, e já encontrei empresas em que o patrimonial respondia para o gerente da planta. Então, cada empresa vai encontrar aí o seu equilíbrio, que faz mais sentido, e vai dar aí um rumo melhor, que melhor lhe convier para a gestão dessas áreas. É importante dizer que elas não funcionam, elas não existem totalmente à parte, né? Mesmo que sejam geridas por pessoas diferentes, por áreas diferentes, elas têm que atuar em conjunto, porque as ameaças, como eu disse aqui ao longo do episódio, mesmo que geradas externamente, elas podem criar impactos internos, né? E aí é o nosso foco sempre, né? A gente está sempre focado em manter aí as pessoas o mais protegidas possível, né? Então, e também os funcionários, quando deixam as dependências da empresa, não deixam de ser funcionários. Então, faz muito sentido que a gente continue acompanhando até que as pessoas cheguem em casa. E hoje a gente fala de bem-estar, a gente fala de saúde também, que são áreas que são muito comumente geridas em conjunto. Então, a minha visão é que, sendo geridas separadas ou em conjunto, é que essas áreas devem criar bastante entrosamento, procurar pontos fortes, enfrentar dificuldades em conjunto, e assim as empresas tendem a ganhar bastante. Como sempre, aqui não é a minha ideia responder se é um mito ou não, deixo isso para vocês, mas o episódio de hoje foi isso. Um episódio, como eu disse, bem confuso, bem complicado aqui de se desenvolver, porque não é tão clara a ideia, né? Mas esse é um mito que surgiu aí, que foi bastante discutido e que foi bastante pedido aí pelo pessoal que acompanha. Segurança patrimonial e segurança ocupacional são coisas diferentes? Sim ou não? Deixo a bola com vocês, mais uma vez desejando um excelente ano. E que vocês, se puderem, divulguem aí, compartilhem e continuem acompanhando aí o podcast. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.